senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, primeiro eu quero iniciar meu pronunciamento, não da forma que havia preparado, mas para tecer alguns comentários do que aqui acabamos de debater com o senador Ferraz. E, sobretudo, numa parte final dado ao senador Lindbergh e algumas posições aqui colocadas. Não há dúvida, senhor presidente, tanto do ponto de vista da Constituição, da Lei 1079, de todos os dispositivos legais, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da última decisão do Supremo Tribunal Federal, que o crime de impeachment não é algo abstrato ou aberto, é algo concreto e definido, tanto que houve sim a decisão de que a análise seja feita apenas nos fatos que foram aceitos, acatados pela mesa da Câmara dos Deputados, pela presidência da Câmara dos Deputados, e que ontem foi votado em plenário da Câmara. Então, eu acho que querer fugir daí, senhor presidente, num linguajar bem popular, a gente pode dizer o seguinte: estão querendo fugir da raia, que foi tudo o que aconteceu nesses últimos dias na Câmara dos Deputados. Pois bem, senhor presidente, o placar que tivemos ontem na votação foram 367 votos a favor da continuidade do processo. E por que que eu digo continuidade? Não é nem admissibilidade, é a remessa, a autorização para a decisão da Câmara em remeter a denúncia para o Senado Federal. E é o Senado Federal que vota a admissibilidade ou não. A admissibilidade ou não. Veja, apesar de essa não ter sido a primeira decisão do senhor Eduardo Cunha, infelizmente, o ainda presidente da Câmara dos Deputados, que ontem, na maior frieza e cara de pau, senadora Gleisi, presidiu toda a sessão. É inacreditável que isso esteja acontecendo num país chamado Brasil, que, aliás, foi motivo de manchetes e capa de quase todos os jornais importantes do mundo. Como que tanta gente denunciada em crimes de desvio, de corrupção, alguns até julgados já, julgam uma presidente contra quem não tem uma denúncia sequer, senador Jorge Viana? Então, isso não sou eu que estou dizendo, é o New York Times, é o Le Monde, são todos os jornais importantes que circulam em vários países do mundo. Mas veja, no dia de ontem, o que a Câmara decidiu, com uma vantagem de 25 votos, é bom que se diga, superando os dois terços em 25 votos, é que o processo vem para o Senado Federal. Eu repito, a primeira decisão do senhor Eduardo Cunha, que é, como eles próprios dizem, o herói do impeachment. E, senadora Gleisi, eu fiquei estarrecida ao ver palavras de um deputado que acho que já ou relatou ou presidiu alguma CPI importante na Câmara dos Deputados. Um deputado, acho que é o deputado Serraglio, que disse o seguinte: Eduardo Cunha exerceu um papel fundamental para aprovarmos o impeachment da presidente. Merece ser anistiado? Eu não creio que ele tenha dito
isso, não. Me permite uma parte,
senadora. Eu não creio que ele tenha dito isso, não, porque eu conheço o deputado. Mas o que nós vimos ontem foi um desfile de barbaridades. E eu não estou aqui querendo diminuir o papel de ninguém. Eu me refiro do ponto de vista da política. Eu não quero entrar no mérito de mandar abraços, de dedicar e o respeito à mãe, à família. Eu acho que isso não nos cabe, a análise sobre esse tema e sobre esse aspecto. O que eu me refiro é ao conteúdo político. Então, no primeiro momento, o que o senhor Eduardo Cunha queria? Aprovado lá, ele queria dizer, senadora Gleisi, que a admissibilidade era da Câmara. Aprovado lá, automaticamente, o Senado abriria o processo e afastava o presidente da República. O Supremo disse, não, vota por maioria absoluta na Câmara, o processo segue ao Senado. Esse, sim, que tem que analisar, em primeiro lugar, a admissibilidade ou não. Senadora Gleisi, eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Obrigada, senadora Vanessa.
É porque eu peço...
Vai ser muito rápido, um minuto só. Tem que dar mais um pouco de tempo, presidente, faz favor. É muito rápido, senadora Vanessa. A Vossa Excelência falou do deputado Serraglio, do Paraná. Eu acredito que ele tenha falado isso mesmo, porque majoritariamente a bancada do Paraná votou a favor do impeachment, do golpe, fazendo discursos fortes contra a corrupção. Mas só uma deputada, a deputada Cristiane Yared, teve a dignidade e a coragem de falar também do governador do Estado. Porque o nosso Estado hoje não está sendo governado por administradores virtuosos, muito pelo contrário. O governador Beto Richa está envolvido numa série de escândalos, de desvio de recursos de escolas, na questão da receita estadual, com problemas de envolvimento de seus assessores em até orgias, e aí ninguém fala nada, é como se tivesse tudo bem no Paraná. E o deputado Serraglio é um dos apoiadores do governador Beto Richa. Nós temos no nosso Estado, infelizmente, uma indignação seletiva. Eu gostaria muito que os deputados paranaenses tivessem a mesma postura em relação ao governador. E quero só reforçar, senadora Vanessa, nós vamos estar aqui iniciando, sim, um processo de resistência a esse golpe. Hoje essa casa começa a fazer isso. Nós começamos a resistência e a luta para que não tenha golpe, para que o Brasil não fique manchado, como está ficando com as manchetes internacionais, virando motivo de chacota a situação dos deputados e o que eles falaram durante a sessão legislativa. Tenho certeza que Vossa Excelência e muitos dos nossos colegas têm responsabilidade de discutir aquilo que tem que ser discutido, os elementos jurídicos para se dar ou não a instalação de um processo de julgamento da Presidenta da República, e que nós sabemos que não tem.
Eu agradeço e já encaminho para a conclusão, senador Jorge Viana, mas eu não posso aqui deixar de falar, fazer alguns comentários a respeito disso. O senador Lindbergh citou aqui o caso da deputada Raquel Muniz. Hoje também é capa de vários jornais do Brasil mostrando que o marido da deputada foi preso hoje, mas olha o que disse a deputada ontem. Abre aspas, meu voto é em homenagem às vítimas da BR-251. É para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para nós com a sua gestão. Senador, foi preso hoje e ela utiliza como exemplo o seu marido, o prefeito de Montes Claros, e hoje ele é preso por uma investigação da Polícia Federal por desvios de recursos. Aliás, tem um site que eu acho que é nexo.com.br, é Nexo, que fala do perfil dos deputados que votaram ontem, senador Jorge Viana. Do perfil, eles, muitos deles, denunciados na Lava Jato e querendo tirar uma presidente eleita com 54 milhões de votos sem que essa presidente tivesse cometido um crime sequer. Eu repito, e ainda aplaudindo Eduardo Cunha. O que a população, senadora Gleisi, precisa saber é que, se por acaso isso acontecer, eu tenho muita esperança que não vai acontecer, porque aqui nós vamos julgar o impeachment. O impeachment do ponto de vista do seu conteúdo, e não é a questão da política geral, como eles querem dizer. E eu não tenho dúvida, discutindo isso, a presidente não terá a sua denúncia sequer admitida aqui no Senado Federal. Mas veja, eu tenho muita esperança, mas o que eles querem fazer? Aplicar o projeto deles, que eles vêm desde as eleições de 2014. Qual é? Michel Temer presidente, com Eduardo Cunha vice. Já mudaram o Conselho de Ética da Câmara para livrar Eduardo Cunha, presidente Michel Temer, repetindo, e vice-presidente Eduardo Cunha. Para quê? Para aplicar o programa Ponte para o Futuro, que nós chamamos o túnel do passado, senador Paim. E olha aqui, jornais de hoje, Valor Econômico. Temer proporá ao Congresso uma DRU ampliada. O que é a DRU ampliada? Desvincula a verba da saúde, desvincula a verba da educação e mais, a desindexação, senador Paim, desindexação dos programas sociais que são atrelados à variação do salário mínimo e à reforma da Previdência Social. O que são os programas atrelados ao salário mínimo? Por exemplo, Bolsa Família. É de acordo com o salário mínimo, congela para ir devagarinho acabando, porque eles estão dizendo, não é verdade, nós não vamos acabar a Bolsa Família, não vão acabar de uma vez, numa cajadada só, como fala lá na minha terra, mas vão acabando devagarinho. desvinculando do valor da Previdência Social. Então, senador Jorge Viana, creio que eu lamento muito o ocorrido no dia de ontem, na Câmara dos Deputados, mas acho que nós teremos aqui em torno de 10 dias de debate muito profundo. E eu quero convidar a população brasileira. E eu quero convidar, senadora Gleisi, todos os meios de comunicação. Não vale colocar ao vivo só a parte final. Coloque todos os dias as várias opiniões, dando o mesmo peso, sem expressar opinião, que muitas vezes manipulam e tendencionam a população a chegar a conclusões, não a partir da verdade, mas a partir do que eles querem. Então, transmitam, esse debate vai ser importante, vamos discutir o que é pedaladas, o que são pedaladas, o que é operação de crédito, o que é suplementação orçamentária, e a deputada Iared tem razão, porque se for isso com a presidente, agora, depois o Michel Temer terá que perder o seu mandato também, porque ele também assinou, fora os mais de 14 governadores, Brasil fora, e aqueles que já cometeram crime e os que continuam cometendo crime agora. Então, eu acho que esse debate precisa ser acompanhado do início ao fim, com muita atenção pela população brasileira, e dizer que, com muita alegria, meu partido hoje esteve no Palácio levando a nossa solidariedade para essa mulher guerreira, forte, lutadora, que resiste e resistirá, que é a presidente Dilma. Obrigada, senador.